Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham pela rádio e TV Senado. Senhor presidente, eu quero falar hoje sobre a infraestrutura do estado de Mato Grosso. Nós temos um estado que talvez boa parte do Brasil não saiba, mas Mato Grosso tem uma extensão territorial que cabe 10 países do tamanho de Portugal dentro de Mato Grosso. É um estado que hoje é líder na plantação de soja, milho, algodão, girassol, milho de pipoca. E hoje 27% das exportações brasileiras, 27% de toda a safra nacional ocorre no território de Mato Grosso. E nós temos também um potencial turístico muito diferenciado e muito propício à indústria do turismo. Assim como o Nordeste brasileiro, o senador Antônio Carlos Valadares, principalmente vossa capital, Aracaju, tem aquelas maravilhas, Mato Grosso não tem praia, mas tem o Pantanal. Não tem praia, mas tem nobres rios com águas transparentes. Tem rio que você risca um palito de fósforo, pega fogo por cima da água, parecendo um mistério, por causa da evaporação de gases, de gás. Enfim, temos o Lago Manso, que é algumas vezes maiores do que o Lago Paranoá. Uma infinidade de potenciais para serem explorados. Mas, assim como temos nossas belezas, nossos potenciais, também temos nossos desafios a serem superados. O estado, por ter um território vasto, muito grande, tem cidades que dista da capital em torno de 1.300 quilômetros, tem boa parte da sua malha não asfaltada. Isso, no período de chuva, causa um atoleiro só, senador Lazier Martins. E agora, principalmente no período de safra, as dificuldades aumentam cada vez mais. Bem, e por que eu estou trazendo esse assunto e é quase recorrente às minhas falas aqui? É porque o Mato Grosso tem um índice de produtividade muito alto, mas os produtos chegam lá na China o dobro do preço, o dobro do valor dos produtos norte-americanos. Porque os Estados Unidos, por exemplo, que é o nosso, cito aqui os Estados Unidos, porque é o nosso principal concorrente, eles têm uma malha de infraestrutura muito bem integrada entre os três modais de transporte rodoviário, ferroviário e hidroviário, muito bem estruturada, integrada entre si, mas eles concorrem. Isso diminui o preço do frete. Lá em Mato Grosso, nós só temos o lombo do caminhão, temos uma ferrovia do pé quebrado, porque ela não liga nada lá dentro do estado, e o preço, ainda mais o modelo que foi feita a concessão dessa ferrovia, ele praticamente empata com o caminhão. Então, nós temos essa situação. A única rodovia que era para ser duplicada, que foi feita no plano de concessões ainda do governo da presidente Dilma, essa rodovia, com a derrocada da Odebrecht, ela acabou não saindo a duplicação. E hoje nós temos uma deficiência muito grande da infraestrutura do estado. Sem falar que nas travessias, nos locais de travessias urbanas, onde era para ter sido feito as passarelas, enfim, a infraestrutura local, ficou uma situação muito difícil. Cito, por exemplo, a cidade de Rondonópolis, onde tive uma reunião com os moradores da região Salmen, na Unisal, e eles falaram que já passa de 20 pessoas que morreram na travessia porque não foram feitas as obras de artes necessárias para que esses acidentes pudessem serem evitados. Então, nós temos três senadores na cidade, que é o senador Blairo Maggi, o senador Hélio Fagundes e eu. Nós somos extremamente cobrados por causa do aeroporto e por causa dessas dificuldades. A população já está à beira de um ataque de nervos e é por isso que a gente faz a solicitação aqui à NTT que possa cobrar da concessionária, que possa fazer, mesmo que não esteja no projeto, fazer alguma intervenção naquele trecho das travessias urbanas para que os acidentes parem de acontecer. Esse pedido tem sido feito recorrentemente, assim como o pedido do aeroporto para que possa ser legalizado toda a parte burocrática. Nós já fizemos uma luta aqui desde que começamos o mandato, mas a gente sente que cada vez mais o número de voos diminui e sempre as empresas alegando que é devido a problemas no aeroporto. Então estamos com a nossa assessoria toda enganjada, não só eu, mas todos os senadores. O senador Blairo Marques sempre pediu isso aqui, mas é necessário para que o Estado possa se desenvolver. Porque, e a cidade, obviamente, porque antigamente se dizia o seguinte: onde não tem estrada, não chega o desenvolvimento. Hoje nós podemos dizer o seguinte, que onde não tem conectividade e onde não tem aviação regional, não tem como chegar ao desenvolvimento. A BR-364, por exemplo, ela foi primordial para o desenvolvimento da região de Mato Grosso, Rondônia, Acre e o norte do país todo. Mas ela é uma luta sempre, vejo senadores de outros estados também, e cedo a palavra aqui para uma parte do senador Jorge Viana.
Eu queria só, cumprimentando Vossa Excelência, falar que hoje na Comissão de Infraestrutura, hoje, a manhã inteira, nós fizemos uma bela audiência, uma audiência muito prestigiada, sob o comando do senador Eduardo Braga, presidente da comissão, com o representante do Ministério do Planejamento, do Itamaraty, e também do governo chinês, de uma estatal chinesa, onde nos foi apresentado o estudo de viabilidade da ferrovia intercontinental. Então, foi feita a apresentação do estudo. Nós temos uma coordenação de uma frente parlamentar que apoia a ideia da ferrovia e estávamos lá, senadores, no caso eu do Acre, senadores de Rondônia, Assir Guga, o senador Halpe, senador Wellington Fagundes do Estado de Vossa Excelência, deputados como o deputado Angelim e outros, vários senadores da Casa e todos no mesmo propósito. Vossa Excelência está se referindo à BR-364. É através dela que quase toda a produção que vem ali do Centro-Oeste, especialmente no entorno de Cuiabá, Rondonópolis e tantas outras cidades importantes, elas vão pela BR-364, uma parte dessa produção, para Porto Velho, para pegar hidrovia e ir até Belém, no Porto do Atlântico, passar pelo Canal do Panamá e seguir, em muitos casos, para a Ásia. Essa ferrovia, ela seria fundamental. A próxima etapa que está se defendendo, inclusive, é saindo do Mato Grosso, indo até Rondônia. Você já teria uma conexão melhor para auxiliar a BR-364 no escoamento da produção. E seguiria, então, depois para o Acre, entrando para o Peru. E isso tudo é fruto de um acordo firmado entre o governo brasileiro, o governo chinês e o governo peruano em 2014. Foi assinado ainda pela presidente Dilma. E agora nós estamos vendo o resultado do primeiro estudo de viabilidade. Foram gastos US$50 milhões e agora tem-se esse estudo de viabilidade. É uma ferrovia que ela vai criar a possibilidade que toda essa produção do Estado de Vossa Excelência e daquela região possa vir tanto para o Atlântico quanto para o Pacífico. Ela é intercontinental, é bioceânica, como se fala. E talvez agora o Brasil esteja se reencontrando com algo que é fundamental. Não adianta ficarmos pensando que um país continental como o nosso, com o regime de chuva que temos, com o tipo de solo que temos, a solução é a rodovia. A rodovia precisamos ter, mas a solução definitiva é usar melhor as hidrovias e, especialmente, trazer de volta um plano nacional de ferrovias. Então, parabenizo Vossa Excelência e só faço esse adendo ao discurso que Vossa Excelência profere nesse momento.
Muito obrigado, senador Jorge Viana. Quero dizer que faço parte também da frente parlamentar por essa ferrovia, com a Vossa Excelência capitania, e dizer que a saída para o Brasil é essa, é podermos estruturar a nossa malha. Inclusive, tenho lutado para que a Ilha do Bananal possa haver a ligação da BR-242, que também seria, aí fazendo esse pedaço, se transformaria numa rodovia bioceânica também, porque ela sai lá da Bahia e se integraria a todo o resto, saindo lá para o Peru. No mais, senhor presidente, quero agradecer, dizendo que esses assuntos são temas que às vezes parecem paroquianos, mas dizem respeito, na verdade, à vida do todo o país. Muito obrigado.